Olá, boa tarde. No Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, alerto-os que os retroativos relativos ao descongelamento da carreira nos Açores não estão a ser pagos, tendo o Governo Regional reiterado a intenção de cumprir integralmente aquele compromisso. Fernando Zorro falava após uma reunião com a Secretária da Saúde dos Açores em Ponta Delgada. A reunião foi solicitada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica para tentar resolver o impasse no pagamento de retroativos aos profissionais. A 6 de julho do ano passado, o Parlamento aprovou por unanimidade atribuir 1,5 pontos por ano de serviço entre 2004 e 2018 a técnicos superiores de Diagnóstico e Terapêutica em funções públicas com carreiras congeladas. Fernando Zorro, em declarações à Lusa, disse que não se tratam de uma reivindicação, mas do cumprimento do que já foi acordado, referindo-se aos retroativos de 2018, 2019, 2020 e 2021. O sindicalista realçou que no arquipélago acontece uma amálgama de situações, existindo casos onde as carreiras ainda não foram reposicionadas. Da parte do Governo, a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, disse que o pagamento dos retroativos é um compromisso do Executivo que vai ser assumido, independentemente da mudança dos titulares da pasta. Sem querer avançar com prazos para o pagamento, a governante reiterou a vontade do Governo Regional em regularizar a situação e mostrou-se confiante numa solução que satisfaça ambas as partes. Segundo o Decreto Legislativo Regional, os retroativos respeitantes aos montantes em dívida das remunerações fixas e variáveis seriam pagos de forma faseada, sendo que até 31 de dezembro de 2022 seriam pagos os valores correspondentes ao reposicionamento na carreira em 2018. Já os valores referentes a 2019 seriam pagos até 31 de dezembro de 2023, enquanto as verbas de 2020 e 2021 deverão ser pagas até 31 de dezembro de 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, admitiu que a região poderá perder cerca de 4 milhões de euros de empréstimos concedidos pela empresa pública Ilhas de Valor, até agora não reembolsados.
Há 3,9 milhões de euros que possivelmente, muito dificilmente serão recuperados, e há 2,6 que estão neste momento em plano de pagamentos. Foram contratadas as várias empresas e a verdade é que ao longo deste início do ano de 2023 já se conseguiu duplicar os recebimentos em média do ano passado, e portanto estamos a falar de 34 mil euros por mês que estamos a receber agora.
O governante falava durante uma audição na Comissão de Economia do Parlamento Açoriano, reunido em Ponta Delgada, para analisar o resultado de 3 auditorias externas efetuadas às empresas Ilhas de Valor, Lota Açor e Portos dos Açores. O resultado da auditoria efetuada pela empresa Ernst & Young à Ilhas de Valor, no período entre 2016 e 2020, indica que aquela empresa pública concedeu empréstimos a empresas privadas num montante global superior a 9 milhões de euros, dos quais 7 milhões ainda não tinham sido reembolsados. Duarte Freitas disse ainda que até junho a região irá decidir se denuncia ou não o contrato que assinou com a Inatel para a gestão dos hotéis da Graciosa e das Flores, dos quais o governo ainda não recebeu um único cêntimo.
Temos que tomar decisões em breve. Até junho temos que tomar decisões relativamente à denúncia ou não do contrato com o Inatel. Os recebimentos por parte do Inatel, como é sabido, não se tem vindo a verificar, e a região vai ter que tomar uma decisão. O Conselho de Administração, na sua carta de missão, também tem para estudar e apresentar propostas relativamente aos hotéis da Graciosa e das Flores, se é para alienação, se é para concessão.
Duarte Freitas referiu-se também ao esforço financeiro que a Portos dos Açores tem feito para evitar a paragem das obras de reconstrução dos estragos provocados pelo furacão Lourenço em outubro de 2019 no Porto das Lajes das Flores, em curso sem a necessária solidariedade nacional.
Ou a este esforço da região e da Portos dos Açores para as obras não pararem, ou param as obras e esperamos que comece a vir o dinheiro do 2030 e da República. Há uma terceira hipótese, que é, não vindo do 2030, o Governo da República possa adiantar o Orçamento de Estado aquilo que fez em 2019.
A audição de Duarte Freitas na Comissão de Economia ocorreu por proposta da bancada do PSD, na sequência da divulgação do resultado das auditorias externas realizadas a três empresas públicas regionais, que, segundo os sociais-democratas, podem condicionar a sustentabilidade das finanças públicas regionais. O Governo revelou que pretende submeter à Assembleia Regional, até o final de maio, o decreto legislativo para a implementação de uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública da região.
Recolhemos hoje aqui contributos, vamos desenhar a nossa proposta, vamos fazer reuniões depois diretamente com os sindicatos para ir a conselho do Governo. Neste momento, eu penso que ao longo do mês de maio chegará certamente o diploma ao Parlamento.
Duarte Freitas falava no final da reunião do Conselho Consultivo da Administração Pública. Segundo o governante, a criação desta comissão é um compromisso do atual executivo e pretende criar uma lógica transparente, justa e padronizada para a escolha de dirigentes intermédios dos Açores.
Este será um processo para eliminar quaisquer questões como às vezes surgem neste processo de concurso para diretores de serviço ou chefes de divisão. Queremos padronizar, criando um júri com um presidente que passa pelo Parlamento Regional, ouvido pelo Parlamento Regional, e que possa ter uma credibilidade à prova de bala para eliminar quaisquer possibilidades de menor transparência ou de menor isenção nestes processos concursais.
Sobre a inclusão da escolha dos diretores regionais na comissão, como defendem alguns sindicatos, o secretário regional disse tratar-se de uma matéria em análise, mas avisou que tal pode implicar uma mudança profunda na arquitetura da administração regional. Duarte Freitas enalteceu ainda a reativação do Conselho Consultivo da Administração Pública, um órgão criado em 2002, mas inativo desde 2011.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores considerou que a auditoria do Tribunal de Contas ao Grupo SATA, agora revelada, confirma que os anteriores executivos regionais do Partido Socialista desgraçaram a transportadora aérea açoriana.
Em pormenor, não me quero pronunciar porque é evidente que não analisei com o detalhe necessário o documento, mas aquilo que já se vai sabendo são opções de gestão e políticas muito gravosas do anterior governo em relação à SATA, que vem, ao fim e ao cabo, confirmar esta percepção que todos já temos. Os governos socialistas desgraçaram a SATA, o governo de coligação está a salvar a SATA. Agora, o Tribunal de Contas vem também acabar por conferir esta situação.
Uma auditoria do Tribunal de Contas ao Grupo SATA, divulgada ontem, identifica a companhia aérea Azores Airlines como responsável por cerca de 90% dos prejuízos acumulados entre 2013 e 2019, no valor de 260 milhões de euros. A partir de segunda-feira, dia 1 de maio, o preço da gasolina vai aumentar cerca de 2 cêntimos e o do gasóleo vai descer quase 5 cêntimos. Com este aumento, a gasolina sem chumbo custará 1,52 € por litro, enquanto o gasóleo será vendido a 1,44 € por litro. O projeto Life IP Climas vai permitir implementar nos Açores mais 40 pontos de carregamento de veículos elétricos, fazendo com que a rede regional atinja 87 pontos. Na sequência de um protocolo assinado entre a Secretaria Regional da Mobilidade, através da Direção Regional de Energia e a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, que permite à ilha possuir mais um ponto de carregamento para veículos elétricos, Berta Cabral referiu que o Governo dos Açores dá mais um passo em direção à à tão importante transição energética que se pretende para as ilhas. A responsável pela energia do Executivo Açoriano disse que o desafio da transição energética não pode ser negligenciado por ninguém, sob pena de graves consequências para o desenvolvimento socioeconómico e para as alterações climáticas. De acordo com a Berta Cabral, torna-se cada vez mais urgente reduzir a dependência energética dos Açores face ao exterior, aumentar a eficiência do aproveitamento dos recursos naturais que a região dispõe e adotar mais energia limpa com redução da utilização de combustíveis fósseis, contribuindo também para o bom ambiente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do Chega Açores questionou hoje o Governo Regional sobre quantos cuidadores informais existem na região e quantos pediram o referido estatuto, bem como qual o valor mensal que lhes é pago. Num requerimento enviado à Assembleia Legislativa Regional, o deputado José Pacheco questiona o Executivo Açoriano sobre qual o montante total dos pagamentos efetuados aos cuidadores informais desde 2021 até ao momento, pretendendo ainda apurar por que motivo foi reduzida a média mensal de pagamentos em 2022. O parlamentar, que declara que os apoios financeiros concedidos aos cuidadores informais são uma fonte de rendimento muito importante para estes cuidadores, questiona o Governo se está previsto algum aumento dos apoios financeiros. José Pacheco, na sequência das declarações da Diretora Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, Sandra Garcia, questiona se está prevista uma revisão do regime jurídico de apoio ao cuidador informal da região e para quando. De acordo com o também líder regional do Chega, os apoios que estes cuidadores recebem por abdicar da sua vida pessoal e profissional para estarem 24 sobre 24 horas com quem precisa de cuidados permanentes são uma fonte de rendimento importante para estas famílias. Açores Mental Health é como se chama o evento que alunos de Medicina e Psicologia da Universidade dos Açores vão realizar no próximo sábado em Ponta Delgada. A iniciativa vai contar com docentes da Academia Açoriana e profissionais do Hospital do Divino Espírito Santo como oradores, que através de palestras vão abordar a saúde mental, desde as condições clínicas, desafios que abrangem a sociedade atual, até à saúde mental dos próprios profissionais.
Vamos começar por abordar a identidade de género, que será uma palestra lecionada pela doutora Mariana Petencourt, que é psiquiatra e sexóloga clínica e está responsável pela consulta de incongruência de género no Hospital do Divino Espírito Santo. A doutora Mariana vai trazer consigo um voluntário da Organização Amar, que é o primeiro centro de apoio à população LGBTI aqui na região. Como segunda palestra teremos o burnout no profissional de saúde, que será palestrada pela professora Célia Barreto Carvalho. A professora Célia é psicóloga clínica, doutorada e professora na Universidade dos Açores. Conta ainda também com um extenso currículo de investigação em áreas como a inteligência emocional e a esquizofrenia.
Lara Parreira, presidente do ciclo de palestras de medicina, organizadora do evento, em parceria com a NEPSIC, o Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade dos Açores. As drogas sintéticas estarão também em debate.
Noutra sessão, falaremos de um assunto que é muito importante aqui na região pela incidência da utilização, que são as drogas sintéticas e como estas afetam o sistema nervoso. Esta sessão será palestrada pelo Dr. João Mendes Coelho, que é médico a acabar a especialidade de psiquiatria e doutoramento pela Universidade do Minho. É professor na Universidade dos Açores e adictologista clínico no IPSS, com intervenção em comportamentos aditivos e dependências nos Açores e trabalha ainda com a arrisca.
O Açores Mental Health decorre sábado às 14h no Complexo Científico da Universidade dos Açores em Ponta Delgada. A entrada é gratuita. A Informação Açores fica por aqui. Boa tarde. Bom almoço.
Informação Açores em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.